Alô Imóvel, dicas do mercado imobiliário com Diogo Souza Gomes.
Terça-feira é mais uma edição do Alô Imóvel ao vivo. As suas dúvidas, perguntas sobre o mercado imobiliário com ele, Diogo Souza Gomes, e com a síndica, Tamara.
Oi.
Bom dia, Diogo. Bom dia, Tamara.
Bom dia, bom dia. Primeiro Alô Imóvel do ano.
Alguém voltou.
Alguém voltou, né? Alguém tá de férias semana que vem, né?
Quem?
Não é você, não?
Não, é verdade. Tem um ser aí humano que tá de férias. Verdade. Bem lembrado, Di.
Bora pro...
Di, Pepe.
Meu Deus. É deixa Di. Não, Diogo.
É Di.
Ela tá com a mania de chamar o padre de Pepe, agora vai chamar você de Di.
Entendi.
Di. Você gosta?
Você pode, Tamara.
Viu?
Tá?
Di. Fica sem não, Welbert.
Vamos lá, Diogo, primeira pergunta.
Bora lá.
Eu sinto um mau cheiro muito forte vindo da varanda do meu vizinho. Eu sei que ele está viajando há mais ou menos uns 10 dias. O odor está insuportável. Eu liguei para tentar avisar, mas como ele está de férias, ele não me atendeu. Tem alguma coisa que nós do prédio possamos fazer? Deve ser algum animalzinho morto lá, cara.
Pois é, ou então esqueceu alguma comida do lado de fora, né? Se é uma varandinha gourmet, esqueceu o resto vasco. Ô Barney, cara, o tempo é muito curto, né? 10 dias ali, claro que incomoda, mas eu acho que o melhor caminho é tentar falar
com ele.
Com ele, tentar falar com esposa, filho ou com algum parente daqui que tem acesso ao imóvel para tentar tomar alguma providência e ir lá e verificar. Então, não acredito que o condomínio possa, nesse primeiro momento, fazer nada, como entrar no apartamento sem autorização. Não, né? Tem que entender qual que é o nível desse cheiro, né? Tentar visualizar de fora ali na varanda, né? Estende um pau de selfie, tira uma foto da varanda embaixo pra ver se tem algum bicho morto lá, alguma coisa assim. Pra aprender, tentar justificar e aí sim, talvez, dependendo do que conseguir ver, tentar alguma providência, mas...
Pega aquele vizinho seu entusiasta que tem um drone.
Pois é.
Vai lá e vai dar uma olhadinha.
Fica mesmo, ensinando coisa errada pros outros. Di, comprei um apartamento na cobertura e queria fazer uma mudança na parede que não vai afetar a estrutura do prédio. O síndico está embargando, mas acho que vou fazer assim mesmo. Corro algum risco judicial? Detalhe, ele não redigiu nenhum documento.
Tamara, vamos lá. O síndico, ele pode te coibir de fazer qualquer mudança no seu apartamento se você não tiver nenhuma licença da prefeitura para poder fazer essa obra. Então, hoje, para fazer qualquer reforma, você precisa de ter um alvará de pequenas reformas. Você tem que entrar na prefeitura, informar qual é o tipo de reforma que você vai fazer. Tem que ter um laudo de um engenheiro que vai ser o responsável técnico por essa obra. Tirar uma parede nem sempre é tão simples assim, né? Principalmente nesses prédios mais novos, que são feitos de alvenaria estrutural, que é uma das modalidades de construção que a gente tem, que não permite a retirada de paredes. Isso é... Em casos extremos, pode acontecer até do prédio cair, né? A gente tem que ser exagerado para as pessoas, às vezes, entenderem a responsabilidade e o risco disso, né? Então, o síndico pode, sim, te denunciar e até embargar essa obra, que só pode ser feita se tiver um laudo técnico e o alvará de pequenas reformas da prefeitura. Aí você vai poder fazer tranquilo a sua obra. Ele não pode te impedir de fazer a partir do momento que você tenha ali a documentação necessária para tanto.
A Defesa Civil autorizou meu vizinho a fazer uma obra que eu julguei ser muito perigosa. Rolou uma chuva e toda a construção veio abaixo e atingiu o telhado da minha garagem. Eu posso processar o vizinho?
Ô Barney, a Defesa Civil não autoriza a obra, né? Quem autoriza é a Prefeitura. A Defesa Civil pode ter ido lá, constatado algum risco e indicado fazer ali uma obra de contenção, alguma coisa nesse sentido. Então tem que entender se isso foi feito com um responsável técnico, assim como a pergunta de cima, para poder entender qual foi a legalidade dessa construção e o que causou esse desabamento que afetou sua casa. Então, provavelmente, dependendo do que aconteceu ali, se não foi uma fatalidade, foi um erro de obra, um erro de construção mal feita, isso atingiu o seu telhado, estragou a sua casa, sim, você vai poder ali acionar o vizinho para poder reclamar os seus direitos em relação ao que ele danificou.
Bom dia, Diogo. Moro de aluguel e os locatários se separaram e querem vender o apartamento antes do contrato acabar. Eles podem fazer isso?
Tamara, entendi que são os locadores, né? Os proprietários que se separaram e querem vender o apartamento. Então o proprietário pode vender o apartamento em qualquer tempo, desde que primeiro ele ofereça para o inquilino, porque o inquilino, pela lei do inquilinato, ele tem o direito de preferência de compra, e aí sim, após isso, eles podem oferecer ao mercado, passado ali o tempo que a lei prevê de 30 dias, ou que os inquilinos deem uma negativa de que não tem interesse na compra, e a partir desse momento eles vão colocar em mercado para venda. O inquilino tem que respeitar e agendar um horário para poderem visitar o imóvel, e aí sim, depois de vendido, se o proprietário que comprou, comprou para investimento, vai manter o imóvel alugado, nada muda, só muda o proprietário no contrato de locação. Ou, se ele comprou para morar, ele vai poder pedir o imóvel dando um prazo de 90 dias para o inquilino sair.
No último mês entrou um novo síndico no prédio.
Tamara.
Ele está querendo vetar animais no prédio, principalmente os pets maiores.
Eu mesmo.
Eu moro há mais de um ano e nunca tive problema. O que é que eu faço?
Ô Barney, primeiramente assim, o síndico ele não pode entrar no mandato dele e decidir o que ele
agora
quer.
Agora vai ser assim.
Né? Isso é uma decisão do condomínio.
Mas vai mesmo.
Agora, cara, a PET está muito já estabelecido de que não tem como o condomínio proibir, né? O condomínio pode, primeiro, colocar regras para o funcionamento com os PETs. Por exemplo, para entrar no elevador tem que estar no colo, ou para entrar no elevador tem que estar sozinho, não pode estar com outra pessoa que às vezes não gosta ali do animal, etc e tal, ou tem medo, fobia e etc. Então o condomínio pode estabelecer as regras de convivência do condomínio e pode também reclamar em caso de o pet amolar exageradamente ali com barulho, com, né, ficar preso o dia inteiro, tá latindo o dia inteiro, e aí muitas vezes nem é o grande que faz isso, é o pet pequenininho que faz. Então o porte não vai fazer muita diferença nesse momento. Agora, o síndico não pode simplesmente resolver, eu não quero mais vetei cachorro aqui no prédio. Isso não acontece, não vai acontecer, e cada vez mais tá pacificado. Tá tendo mais cachorro do que filho agora.
É, exatamente. Né?
Então não tem...
Diogo, tem um apartamento na Cidade Alta, eu aluguei para 4 jovens montar uma república. Tem dado muito problema e eu tenho receio de dar ruim no condomínio. O que eu posso fazer para quebrar o contrato antes da hora?
Ô Tamara, vai ter que entender primeiro assim, a tal da república é muito complexo, né? Eu aluguei formalmente para um quarto para cada pessoa e tô fazendo uma república, ou aluguei para 4 amigos morarem, né? Porque como é que a gente comprova essa república? Teoricamente, se eles estão pagando em dia, estão tudo ok com as responsabilidades contratuais ali, são 4 amigos morando junto. E não tem muito como comprovar essa república comercial, vamos dizer assim. Agora, eles estão infringindo regras do condomínio? Tem que entender qual tipo de problema que eles estão dando, qual que é a comprovação que o condomínio tem disso, para poder entender se pode ser ali considerado uma quebra de contrato, e aí sim você vai denunciar o contrato por uma quebra de contrato. Tomara que resolva pacificamente, para você não ter que entrar na justiça para isso, gastar dinheiro com isso ainda. Mas acho que o ideal primeiro é entender o volume desse problema.
Diogo, meu contrato de aluguel vence só em novembro, mas eu consegui comprar minha casa própria. Eu posso emprestar o apartamento alugado para um familiar?
O Barney, teoricamente não vejo problema, né? Ele não está sublocando o imóvel, porque ele não está tendo nenhum rendimento extra com isso. Ele está simplesmente ali, de agora até novembro, emprestando o imóvel para um familiar, já que ele tem um contrato e precisa pagar esse contrato, porque ele precisa cumprir esse contrato até o final.
Uhum.
Ele não vai pagar para deixar o imóvel vazio. Então ele vai ceder isso, por enquanto, para um familiar. Não vejo nenhum problema em relação a isso, não.
Diogo, namoro há 4 anos, moro junto há 2 e acabei de descobrir uma traição. Uma amiga que é advogada diz que já dá para considerar nossa união estável. Não quero sair de mão vazia da relação. Ele quitou o apartamento enquanto morávamos junto. O que é meu direito?
Ô Tamara, se ela já tem a amiga advogada, eu sugiro que ela pergunte para a amiga advogada que tá...
Que tá confiando muito na sua amiga, né?
Instruindo ela, né? Tem que entender um pouco melhor como é que foi essa compra dele, há quanto tempo foi, porque às vezes ele tem 90% do apartamento antes de estar com ela e só quitou o apartamento depois. Então tem que entender qual que é o regime ali dessa união estável deles, qual foi o combinado, né? Entender quais outros bens ele tem, quais outros bens ela também comprou durante esses 4 anos, como um carro e etc e tal, para poder entender o que seria a divisão justa. Então acho que o ideal é procurar um advogado. Se não for amiga dela, algum outro advogado vai poder ajudar melhor do que eu.
Diogo, o taco do meu apartamento tá cheio de caruncho. O proprietário não resolve isso. A gente já tá numa peleja há um tempo. Se eu arrancar tudo e colocar outro tipo de piso, eu tenho que colocar taco antes do fim do contrato?
Ô, Barney, legal essa pergunta, cara. Primeiro, o proprietário teria que arrumar, né? Porque se a gente tá falando de um caruncho ali que vai danificar o piso do imóvel e pode passar pros móveis, pode danificar ainda mais, o proprietário tinha que estar mais atento porque ele tá cuidando do bem dele, né? O inquilino pode trocar o piso? Pode. Teoricamente, ele vai trocar por um piso mais novo, por um piso melhor, e aí vai ser considerado uma benfeitoria que ele vai poder deixar no imóvel ao final e não vai ter direito à indenização se o proprietário não autorizou essa troca. Mas depende também do que está no contrato. O que está no contrato em relação a isso? O que está na vistoria em relação a isso? Porque pode sim acontecer um risco do proprietário lá na frente falar assim: não, cara, você botou um porcelanato verde no meu apartamento e eu tinha amor por aquele taco.
Uhum.
Né? Eu não te autorizei a trocar nada. Então o ideal é que, mesmo que ele não vá ter indenização por isso, ah, beleza, estou trocando de presente para o proprietário por um piso vinílico ou por um piso frio, cerâmica, etc e tal. Proprietário, me autoriza a trocar? Eu vou custear, mas no final você não vai me cobrar o taco de volta. Então é aquilo que a gente sempre fala aqui: deixa escrito lá, nem que seja no WhatsApp, no papel de pão, mas documenta para lá na frente você não correr algum risco do proprietário encrespar com uma coisa que você vai ter prejuízo ou vai ter custo ainda para poder discutir isso.
Muito bem.
Diogo, sou recém-casada e estou alugando apartamento. Meu marido trabalha viajando e, no caso, só volta para casa no dia 15 de janeiro. Estamos prestes a mudar, mas estão pedindo a assinatura dele. A imobiliária não tem a opção de assinar online? No caso, ela está afirmando, tá? Que não tem opção de assinar online. Temos alguma saída?
Ô, Tamara, é difícil da gente palpitar no trabalho de outra
pessoa
imobiliária. Se o locatário, né, o inquilino do contrato é o marido dela, porque ele que foi aprovado e ele que detém a renda, inevitavelmente tem que ter a assinatura dele para o contrato ter validade. Se a imobiliária, infelizmente, ainda não trabalha com contrato digital, o que hoje é muito comum, não tem outra saída. Vai ter que esperar o marido chegar ou ver onde que ele está viajando para poder mandar o contrato para ele assinar e devolver via Sedex aí, que é o mais rápido, para poder, né, às vezes manda o contrato por e-mail, ele imprime lá e manda o contrato assinado, né? Então, assim, tem alternativas que, se a imobiliária tiver um pouco de boa vontade, e ela também tem que entender o lado da imobiliária, que ela está defendendo um bem do proprietário e precisa estar documentada para entregar umas chaves. Então, não dá para a gente poder interferir nisso no processo de cada empresa.
Estou interessada em comprar um imóvel, mas ele não tem escritura. Segundo o proprietário, é registrado em cartório. Ele disse que só tem o contrato de compra e venda e falou que o documento... E falou em documento de posse. O que é isso?
Ô, Barney, se o contrato de compra e venda está registrado no cartório, é uma coisa. Se o imóvel está registrado no cartório, ele tem escritura, né? Então foi feita uma escritura e foi feito ali o registro do imóvel para se fazer agora uma nova escritura de compra e venda. Agora, se só tem o contrato de compra e venda, tudo pode ser feito, Barney, desde que as pessoas tenham ciência do risco que estão correndo e estejam amparadas ali por uma imobiliária ou por um advogado para poder fazer uma transação segura.
Uhum.
Para entender, nesse caso, tem só um contrato de compra e venda, por quê? Porque já comprou assim? Pô, isso veio de quantas compras para trás?
Uhum.
Ou é um imóvel novo que tem contrato de compra e venda e não tem escritura ainda por algum motivo? Ah, não tem o habite, não tem ainda a verbação da casa, se for casa. Tem que entender o porquê de não ter a escritura, se realmente não tem. Para entender qual que é o nível de dificuldade para você ter esse imóvel documentado lá na frente. Então, não que seja problema ter um contrato de compra e venda, mas entender o histórico disso, para entender qual o tamanho do problema que você está comprando, é fundamental, e quem vai te auxiliar isso é um profissional do mercado imobiliário e um advogado especializado nisso.
Boa.
Meu contrato venceu mês passado e a proprietária quer renovar. Até o momento eu quero continuar no imóvel, mas ela quer começar o contrato do zero. Ela pode fazer isso? Eu corro algum risco?
Ô, Tamara, ela pode sim, na verdade é o correto ser feito. Porque a lei do inquilinato estabelece o seguinte: a partir do momento que o contrato venceu, ele fica prorrogado por prazo indeterminado, desde o momento que o proprietário não peça e o inquilino não entregue. Ou seja, o contrato está vencido, mas eu continuo alugando, você continua querendo me alugar, eu continuo te pagando todo mês e a gente tem ali um contrato prorrogado por prazo indeterminado. Por que que isso é bom para o inquilino? Porque ele pode, a partir daí, entregar em qualquer momento, avisando com 30 dias. Por que que isso é ruim para o proprietário? Porque o inquilino pode entregar e deixar ele desprevenido. Então, muitos proprietários, como têm esse imóvel como investimento e querem ter essa renda comprometida, eles preferem fazer um novo contrato para eles também ficarem protegidos de que, olha, tranquilo, assinamos um novo contrato, eu tenho a tranquilidade que pelo menos por mais um prazo X, o inquilino vai estar lá sem ser pego de surpresa de que mês que vem estou te entregando o imóvel.
Uhum.
Então ele pode sim fazer um novo contrato, exigir um novo contrato, assim como ele pode nesse momento ajustar o valor do aluguel para um valor de mercado. Vamos supor que se o aluguel estava R$800 e hoje o prédio vale R$1.500 e ele queira agora fazer um contrato do valor que ele quiser. Você é obrigado a aceitar, você não é obrigado a aceitar, você aceita ou não.
Cheguei em Juiz de Fora, trabalho há 2 meses e estou morando de aluguel. Estou sendo transferido para outro município, o que é algo que eu não tenho controle. Eu posso ser dispensado de pagar a multa do aluguel?
Barney, pode sim. A lei do inquilinato prevê claramente que, em caso de transferência pelo mesmo órgão empregador, o inquilino está dispensado da multa contratual. Então, isso é uma previsão legal e não tem nem como discutir. Agora, tem que ser uma transferência pelo mesmo órgão empregador. Se você mora aqui, arrumou um emprego em outra cidade, aí você já não tem dispensa. Entendi. Dessa multa.
A mesma empresa tem que te levar
para
lá.
A mesma empresa tem que te transferir de cidade.
Como eu faço para saber se estou fazendo uma boa compra de apartamento? Ouvi algumas pessoas e cada uma acha uma coisa. Uns acham caros, outros acham que estão no preço ok. Existe uma tabela de precificação de casa?
Tamara, não existe uma tabela de precificação. Tipo FIP, não existe. Né? Nos imóveis primários, nos lançamentos imobiliários, é mais fácil, porque a gente tem ali a amostragem das construtoras todas de imóveis do mesmo padrão. Então você acaba tendo mais controle do valor. Agora, no imóvel de revenda, né, que é o imóvel do dia a dia, a pessoa é dona e quer vender aquele imóvel, é o famoso lei da oferta e da procura. É claro que as imobiliárias são mais aptas a entenderem o valor de mercado, porque elas entendem mais sobre demanda, sobre oferta, sobre qual que é a média de venda naquele bairro, naquela região, com aquele tipo de acabamento, naquele prédio que tem um elevador, 2 elevadores, tem área de lazer. Então a avaliação imobiliária é algo muito complexo. Às vezes o mesmo imóvel, no mesmo prédio, tem valores totalmente diferentes, por causa de uma reforma, por causa dos acessórios que estão instalados, por causa de armário, por causa de iluminação. Então são vários itens que compõem a avaliação do imóvel. O melhor jeito para ela saber se está fazendo uma boa compra é estar auxiliada de um profissional do mercado imobiliário, que vai ajudar ela a entender se ela está pagando um valor justo naquilo e, principalmente, Tamara, mais do que o valor, talvez, entender se está pagando por algo realmente documentado e que não vá trazer problema para ela no futuro.
Diogo, o elevador do meu prédio estragou. A empresa responsável disse que em 7 dias estaria funcionando de novo. E já fazem 12 dias. Nós, moradores, podemos fazer um abaixo assinado para diminuir o valor do condomínio?
Oba, nem infelizmente não, cara. Pensa bem, o valor do condomínio é o rateio das despesas pela quantidade de apartamentos. Talvez vá aumentar em vez de diminuir, porque a peça às vezes vai ser mais cara do que vocês imaginam. Agora, tem que ver por que a empresa está atrasando. A gente está em final de ano, né? Foi final de ano agora, Natal, Réveillon, férias coletivas. Às vezes a peça não chegou e a empresa não conseguiu dar o suporte. Assim como às vezes a empresa está fazendo corpo mole, vocês podem trocar de empresa de manutenção. Tem várias empresas especializadas nisso. Então tem que entender o motivo disso, mas infelizmente o valor do condomínio não vai ser alterado, por isso muito menos com abaixo assinado. Vai ter que pagar a conta.
Ah, tadinho.
Semana que vem tem mais?
Tem.
Semana que vem estamos de volta.
Você vem, Diogo?
Semana que vem.
Eu não venho.
Nem eu.
Você não vem?
Eu, mas alguém estará aqui me representando muito bem, com certeza.
Entendi.
Eu só venho quando você vier agora, Tamara.
Mas eu
tá?
venho.
Você vem?
Venho.
Ah, tá. Então eu venho. Não venho.
Valeu.
Tchau.
Valeu.
Você acabou de ouvir Alô Imóvel, o seu tira-dúvidas sobre mercado imobiliário.